no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia: assistência técnica rural para mais de 12 mil agricultoras familiares.
O governo vai investir 41 milhões de reais para promover a autonomia econômica das mulheres. Luciana Colares, de Holanda.
No Brasil, as mulheres são chefes de uma em cada cinco propriedades agrícolas.
Anúncio é feito durante a Marcha das Margaridas, que reúne 100 mil mulheres do campo em Brasília.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos dar as últimas notícias sobre a interrupção no fornecimento de energia, que atingiu todas as regiões.
Depois do restabelecimento do Sistema Nacional de Energia, Polícia Federal e ABIN vão investigar as causas da queda de energia. Luana Karen.
A interrupção de energia atingiu entre 25 e 27 milhões de pessoas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Por volta das 8:30 da manhã, uma interrupção no fornecimento de energia atingiu quase todo o país. Só Roraima ficou de fora do problema.
O sistema foi restabelecido e as causas que levaram à interrupção estão sendo investigadas.
Até o momento, o Ministério de Minas e Energia aponta que houve falhas em dois locais, um deles no Ceará.
O ministro Alexandre Silveira disse que as causas não envolvem a segurança energética do país e que o ocorrido é considerado raro.
Além das investigações técnicas, o ministro também pedirá que a Polícia Federal e a ABIN apurem o caso.
Duas falhas que ocorreram ao mesmo tempo em linhas de transmissão de alta capacidade levou à falta de energia em todas as regiões do país a partir das 8:29 da manhã desta terça-feira. Um dos eventos foi identificado pelo operador nacional do sistema e localizado no Ceará. O segundo ainda está sendo apurado. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o episódio que levou à queda de energia foi raro.
Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. Diferentemente do evento de 2 anos atrás, onde que por falta de planejamento nós tivemos à beira de um colapso do setor energético brasileiro, nós estávamos trabalhando na bandeira vermelha, foi necessário que se fizesse aquela contratação emergencial de térmicas no Brasil. Agora não. Há um planejamento, há segurança. Os nossos reservatórios estão cheios, então o ocorrido hoje absolutamente nada tem a ver com o planejamento do sistema e a geração de energia.
Ao todo, 25 estados e o Distrito Federal foram afetados. O único local que não sofreu foi Roraima, porque todos os demais estados são conectados por meio de linhas de transmissão. Às 2:49 da tarde, todo o sistema tinha voltado a funcionar, mas o retorno da energia à casa do consumidor pode ter demorado um pouco mais por conta da necessidade de adaptação das distribuidoras. O ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo e a apuração das causas do incidente. O ministro também afirmou que vai pedir que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, investiguem o que aconteceu.
Por se tratar de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje.
A interrupção de energia atingiu entre 25 e 27 milhões de pessoas. A ocorrência no Sistema Interligado Nacional provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo nota emitida pelo Operador Nacional do Sistema, houve pelo menos a perda de 18.900 megawatts de energia. A interrupção do fornecimento das regiões Sul e Sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula participou da posse de Santiago Penha na presidência do Paraguai.
O Brasil é o maior investidor estrangeiro direto no Paraguai e também o principal parceiro comercial do país vizinho.
Na América Latina, o Paraguai abriga a maior comunidade brasileira residente no exterior, que alcança mais de 245 mil pessoas.
Mais de 100 delegações de outros países foram recebidas para a posse de Santiago Penha, que ocorreu no Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio. Penha é o mais jovem presidente a ocupar o cargo com mandato de 5 anos do país. Dos chefes de Estado, o presidente Lula e o rei Felipe VI da Espanha se juntaram aos líderes da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Taiwan. O Brasil é hoje o principal parceiro comercial do Paraguai e, para tratar da relação entre os países, Penha realizou 2 visitas a Brasília depois de eleito, em maio e julho deste ano, quando se encontrou com o presidente Lula. Entre os temas comuns está a Itaipu Binacional, responsável por 86,4% da energia elétrica consumida no país vizinho. Além disso, o Paraguai abriga a 3ª maior comunidade brasileira no exterior, com 245 mil brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal. De Assunção, no Paraguai, Pablo Mundim.
O governo federal aposta em tornar o Brasil uma potência verde, adotando um novo crescimento industrial com soluções sustentáveis.
Essa é a ideia por trás da neoindustrialização verde, que foi tema de um debate hoje com representantes da indústria e do governo.
Medidas para a redução de impactos ambientais, como plantas industriais modernas e com eficiência energética, e novas formas de produção de energia fazem parte da proposta.
Os investimentos para isso estão entre as propostas previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, lançado na última semana.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do debate hoje.
Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil tem trabalhado para se tornar referência mundial em economia verde. E para discutir como o governo federal e o setor privado podem trabalhar juntos para atrair novos investimentos em energias renováveis, hidrogênio verde, biocombustíveis e novas tecnologias, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços realizou um evento nesta terça-feira em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Nordeste e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que um dos primeiros passos para o Brasil se tornar uma potência verde é o combate ao desmatamento.
Então, a primeira tarefa é brecar o desmatamento irresponsável, especialmente na região amazônica. E foi bem sucedido. Em 7 meses, nós tivemos uma queda de 50% no desmatamento. E é uma tarefa permanente, a necessidade de fazer um trabalho de titulação de terras e combate ao desmatamento.
Segundo o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, o Brasil já tem uma matriz energética limpa e é capaz de produzi-la a preços competitivos.
As fontes renováveis têm uma participação de 47,4% na nossa matriz energética, um percentual superior à média de 4,1% do mundo. Somos um dos maiores produtores de alimentos e o segundo maior produtor de biocombustíveis do planeta.
O diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o país precisa se unir em torno de um plano para revitalizar a indústria e promover um desenvolvimento econômico, social e sustentável.
Desenvolvimento não é só aumento de renda per capita, também aumento de energia per capita. Para o Brasil desenvolver, nós vamos ter que aumentar o volume de energia gerada no Brasil. E o grande desafio é fazer isso a partir de fontes limpas.
Na semana passada, o governo lançou, dentro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano de Transformação Ecológica, para impulsionar a economia verde no país. Entre as medidas anunciadas no plano estão a criação do mercado regulado de carbono e a reformulação do Fundo Clima, para financiar atividades que envolvam inovação tecnológica e sustentabilidade. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, espera enviar ao Congresso Nacional a proposta de orçamento do ano que vem, já contando com a aprovação das novas regras para o controle de gastos públicos.
A ministra também afirmou que o governo está comprometido com o controle fiscal, mas disse que isso não vai prejudicar os investimentos em programas sociais.
Ela participou hoje em Brasília de um encontro com mulheres que são referências em suas áreas.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que espera que a aprovação pela Câmara dos Deputados das novas regras para controle de gastos públicos, o novo regime fiscal, ocorra antes de o governo enviar ao Congresso a proposta de orçamento de 2024 no final do mês. É no orçamento que o governo define a aplicação de recursos, como investimentos, por exemplo.
Nós vamos trabalhar com orçamento de acordo com a legislação vigente e podemos fazer alteração a qualquer momento até 31 de dezembro. Mas, repito, se é algo que eu tenho convicção, porque já foi dito, inclusive, pela Câmara, que vai ser discutido e aprovado antes da entrega do orçamento, é o arcabouço fiscal.
Simone Tebet afirmou que o governo vai manter a responsabilidade fiscal sem descuidar do compromisso com a área social.
Nós temos que controlar gastos públicos sem prejudicar as políticas públicas sociais. Isso é possível. É controle de gastos no sentido de gerar qualidade do gasto público. Fazer com que a economia que seja feita numa política pública já não mais eficiente, que já não mais gera resultado, possa ser utilizado, por exemplo, para zerar a fila da própria Previdência.
A ministra participou de um encontro com mulheres em Brasília. Tebet ressaltou a sanção da lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. E disse que todos os instrumentos previstos serão usados para garantir a aplicação da nova lei.
É uma lei, acabou de ser sancionada, a gente sabe que não muda uma cultura de um país em tão pouco tempo, mas é o primeiro passo, porque vão vir com multas pesadas, vai vir com fiscalização, com controle do Ministério do Trabalho e daí por diante.
A ministra Simone Tebet defendeu que o controle dos gastos públicos passa também pelo combate às fraudes e irregularidades. Ela propôs um pente fino nos gastos sociais para que o dinheiro seja usado onde realmente é necessário. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Nome, mesma data de nascimento ou mesmo nome da mãe de outra pessoa que morreu?
Você sabia que isso pode causar a suspensão do pagamento de benefícios do INSS?
Você vai ouvir daqui a pouco como é possível reativar os pagamentos.
Mulheres agricultoras de todo o país vão receber assistência técnica rural e capacitação para aumentar a produtividade e a renda no campo.
A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em um investimento de mais de 40 milhões de reais.
O anúncio foi feito durante a Marcha das Margaridas, que ocorre em Brasília.
Os contratos vão atender até 12.500 mulheres em 20 estados e no Distrito Federal. Um apoio fundamental para a agricultora familiar e para as médias produtoras. Suzana Camargo, do Vale do Ribeira, em São Paulo, tira leite de búfala, produz derivados e ainda planta milho, abóbora, hortaliças e frutas. Tudo orgânico. A agricultora sabe bem a importância do incentivo para as mulheres do campo.
É um incentivo para fazer uma horta dentro do seu sítio ou ter algum animal para fazer um queijo, um leite, né? Vender, para poder estar fornecendo o alimento que falta dentro do sítio, dentro das suas casas, eu acho, né?
Foram selecionadas propostas que promovem a autonomia econômica das mulheres, o cultivo de alimentos agroecológicos e saudáveis e as práticas para o meio ambiente sustentável. As ações serão implementadas no período de 17 meses. Serão feitas visitas técnicas às propriedades rurais e atividades coletivas, segundo Loroana Santana, diretora executiva da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. O desafio não é só levar assistência técnica às mulheres do campo, mas outras políticas públicas de valorização.
A assistência técnica ela tem que vir, de fato, com um conjunto de políticas públicas para que a gente possa realmente reestruturar esse campo, a importância das mulheres nesse cenário.
O investimento do governo federal é por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar e da ANATER, e chega a 41 milhões e meio de reais. De acordo com o INCRA e a ANATER, no Brasil, as mulheres são chefes de uma em cada cinco propriedades agrícolas. E mais de 650 mil mulheres estão à frente hoje de lotes da reforma agrária. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E por uma vida mais justa, com igualdade, liberdade e autonomia, milhares de mulheres marcham em Brasília hoje e amanhã.
É a 7ª edição da Marcha das Margaridas, que deve reunir 100 mil trabalhadoras do campo de todo o país.
Na pauta, elas pedem uma maior participação na política, ações de enfrentamento à violência de gênero, segurança alimentar e acesso à terra, por exemplo.
A repórter Gabriela Noronha está lá no local do evento e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, mulheres de todo o país estão acampadas aqui na capital federal para os 2 dias de evento. Estão previstas várias atividades para debater o tema dessa edição, que é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. A programação de hoje começou cedo com atividades de formação e apresentações culturais aqui no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Eu preparei uma reportagem sobre o movimento da Marcha das Margaridas, que a gente vai ouvir agora.
São agricultoras familiares indígenas assentadas, acampadas sem terra, ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, pescadoras, quebradeiras de coco, raizeiras, marisqueiras. Mulheres que representam a pluralidade brasileira. A expectativa é que a 7ª Marcha das Margaridas reúna mais de 100 mil participantes. Entre elas está a agricultora rural e quilombola Marisa Pereira, que veio de Irecê, na Bahia, e está acampada na capital federal com a filha e o neto, de apenas 1 ano e 7 meses. É a terceira vez que ela participa do evento, agora pedindo pela demarcação de terras no seu território.
Isso é muito importante para os nossos direitos, para a nossa autonomia. A gente, como mulher preta, quilombola, cada vez que a gente vem, a gente tem experiências diferentes e voltamos, sim, mais fortalecida para o nosso território e mais, assim, empoderada e dar força às companheiras que não puderam estar aqui nesse momento.
O evento, que é feito de 4 em 4 anos, traz para a capital federal as pautas políticas das mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades. A cada edição, a Marcha das Margaridas entrega um documento para o governo federal. Este ano, as reivindicações foram reunidas em 52 páginas e 13 eixos temáticos. A proposta foi entregue ao governo federal em junho e, desde então, a Secretaria-Geral da Presidência da República coordena o trabalho de resposta de 16 ministérios responsáveis por ações relacionadas às demandas das margaridas. Para a produtora rural Graciela Cardoso, que representa a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Caldeirãozinho 2 da Bahia, a marcha é a oportunidade de dar voz a quem mais precisa.
Quando vem algum recurso, vem direcionado às prefeituras e nós que estamos lá na ponta, nós não recebemos. A oportunidade da gente é aqui.
O nome da marcha é uma homenagem a Margarida Maria Alves, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. A programação segue até quarta-feira. Reportagem Gabriela Noronha.
E olha, neste momento acontece a abertura política da Marcha das Margaridas, de acordo com a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, que coordena o evento. A abertura é um momento cultural e de reafirmação da pauta das mulheres. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, puxou o hino da marcha e está falando neste momento em defesa da democracia brasileira. Ela destacou ainda a força de mudança que este movimento formado por mulheres tem. Também participam deste momento as ministras Margarete Menezes, da Cultura, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, entre outras autoridades. Volto com vocês, Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo na Voz do Brasil.
A partir de amanhã, a Petrobras vai reajustar os preços da gasolina e do diesel para distribuidoras.
O preço da gasolina A passará a ser R$ 2,93 por litro, aumento de 41 centavos por litro.
Já o diesel A, o preço de venda para as distribuidoras será de R$ 3,80 por litro, um aumento de 78 centavos por litro.
A empresa ressaltou que o preço final do produto pode ser alterado por fatores externos, como a cobrança de impostos e a margem de lucro das distribuidoras e da revenda.
Apesar das altas, a companhia diz que no acumulado do ano, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de 15 centavos por litro para a gasolina e de 69 centavos por litro para o diesel.
Ter o mesmo nome, mesma data de nascimento ou o mesmo nome da mãe de outra pessoa que morreu.
Essa coincidência pode trazer transtornos para beneficiários do INSS.
É que nesses casos, o Instituto pode suspender o pagamento de benefícios para evitar fraude ou pagamentos indevidos.
Essas ocorrências correspondem a 1% dos benefícios mensais.
Mas é possível reativar os pagamentos. A repórter Luciana Colares explica como.
Pessoas que têm o mesmo nome são mais comuns do que pensamos. Uma coincidência que pode gerar uma série de problemas, inclusive no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. É que quando uma pessoa morre, o Instituto suspende os benefícios de todos que têm o mesmo nome para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Mas calma! A possibilidade de cancelamento total do benefício é rara e somente ocorre depois de uma investigação mais detalhada, quando o INSS identifica que a morte se refere a alguém com nome, CPF, nome dos pais, data de nascimento e outros dados idênticos. Parece impossível, né? Mas pode ocorrer. A verificação dessas informações não se restringe apenas aos cartórios. O INSS também integra seus dados com outras bases governamentais, como as secretarias de saúde dos estados. Num universo de 38 milhões e 200 mil benefícios pagos todos os meses, o problema ocorre em cerca de 1%. É o que explica o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.
Ocorre, às vezes, desse segurado nosso ter o nome da mãe igual e ter a mesma data de nascimento. E aí o benefício é suspenso, ele não é cancelado, ele é suspenso. Óbvio que isso cria à sociedade um constrangimento e um contratempo que nós não gostaríamos de ter. Nós estamos tentando melhorar isso para que a nossa margem de erro diminua. Hoje a margem de erro nossa é por volta de 1%.
O INSS quer diminuir as suspensões nesses casos de homônimos. Para o ano que vem, há a expectativa de canais mais ágeis de contato com a instituição. E, enquanto isso, a dica é que os cadastros estejam sempre atualizados. É o que alerta Alessandro Stefanuto.
Mantenha sempre seus dados aqui cadastrais atualizados. É importante que nós tenhamos aqui os dados, o telefone da pessoa. Por quê? O que eu quero fazer, e nós faremos, é que assim que nós tenhamos o serviço de WhatsApp que está sendo maturado com os bancos e também por via própria, nosso com a Dataprev, nós podemos mandar para a pessoa um WhatsApp. E a pessoa, aquela que felizmente foi um equívoco, que não morreu, vai poder rapidamente acessar o meu INSS, junta ali a prova que efetivamente aquela certidão de óbito não corresponde a ele, uma infeliz coincidência, o CPF é diferente, algum dado, e a gente reativa mesmo antes dele ter algum prejuízo de atrasar o pagamento.
Para pedir a reativação é simples e o processo todo online, pelo celular mesmo. Basta acessar o aplicativo Meu INSS ou acessar o endereço meu.inss.gov.br no seu navegador. Outra possibilidade é ir até uma agência do INSS fazer a prova de vida. As dúvidas e a reativação do benefício também podem ser solucionadas pelo telefone 135. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O programa Escola em Tempo Integral já teve adesão de 49% dos municípios e 59% dos estados e do Distrito Federal.
O programa quer ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica neste ano.
E chegar a 3 milhões e 200 mil matrículas até 2026.
O investimento no programa vai chegar a 4 bilhões de reais.
O período de adesão de estados e municípios ao programa vai até o dia 31 de agosto, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, na internet, em cimec.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal substitui prisão preventiva de blogueira por proibição de usar internet.
Justiça entende que menor sob guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural.
Homem que adquiriu veículo subtraído de locadora vai ser indenizado no Distrito Federal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinou a substituição da prisão preventiva da jornalista e blogueira Maria Aparecida de Oliveira pela proibição de utilizar a internet.
Ela é acusada de crimes contra a honra de uma juíza ao usar o YouTube para, entre outras ofensas, acusar a magistrada da primeira vara civil de Maceió e Alagoas de ligação com fraudes envolvendo a empresa de mineração Braskem.
Na decisão, Zanin acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República e considerou suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
De acordo com o parecer, a restrição ao direito de acesso à internet é medida adequada às circunstâncias concretas do caso, pois impede que a acusada, que tem 73 anos, cometa novos crimes.
Menor sob guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma criança representada pela avó detentora da guarda ajuizou ação para ser incluída no plano de saúde como dependente natural. O pedido foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, considerando que a operadora do plano de saúde é obrigada a inscrever a criança na condição de dependente do titular que detém a guarda e não de agregado e, portanto, sem custos adicionais. A relatora do caso foi a ministra Nancy Andrighi.
Tribunal Superior do Trabalho mantém nulidade de acordo que liberava seguro-desemprego depois do prazo.
A lei impede a concessão do benefício passados 120 dias da dispensa. Samanta Flor.
O acordo foi firmado em reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregada de supermercado que havia sido demitida por justa causa em Xanxerê, Santa Catarina. Segundo os termos, a dispensa foi revertida em imotivada e a homologação serviria como alvará para o saque do FGTS e o recebimento das guias do seguro-desemprego. A ação foi rejeitada em primeiro e segundo graus. O caso chegou ao TST. A seção 2 de dissídios individuais rejeitou o recurso por considerar que o acordo foi homologado fora do prazo permitido para a concessão do benefício.
Justiça Federal assegura a aposentadoria integral a pedreiro que trabalhou com exposição a ruídos superiores aos limites legais.
A decisão foi da nona turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Neto Costa.
O colegiado determinou ao INSS a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. Para os magistrados, ficou demonstrado que o trabalhador exerceu atividades sujeitas ao agente nocivo de maneira habitual e permanente, entre 1997 e 2003. Verificou-se então que o requisito da carência foi cumprido e a parte autora possui mais de 35 anos de profissão até a data do requerimento administrativo, período suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.
Homem que adquiriu o veículo subtraído de locadora vai ser indenizado no DF.
O veículo era objeto de estelionato. Michele Chiapa.
A Localiza, a Rentcar e um homem vão pagar solidariamente ao autor o valor de R$ 116 mil por danos materiais e R$ 8 mil por danos morais. A vítima havia visto um anúncio na OLX, marcou o encontro para conhecer o veículo e pesquisou no Detran, estando a situação regular. Depois da compra, recebeu uma ligação da delegacia contando da irregularidade. A locadora não havia feito boletim de ocorrência, mesmo após 3 meses do locatário não devolver o carro. permitindo que circulasse livremente, inclusive fosse vendido, o que gerou o dever de indenizar o comprador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova e segue para a sanção política de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. Em depoimento à CPMI, fotógrafo nega proximidade com invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Comissão aprova contribuição previdenciária para bolsistas de pós-graduação. Boa noite. O Senado aprovou a criação da Política de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. A proposta, que segue para a sanção, prevê cursos técnicos e profissionais complementares às atividades rurais, como operação e manutenção de máquinas e equipamentos agropecuários, uso da informática e noções sobre o funcionamento do mercado. Repórter Pedro Pince.
O objetivo é estimular o empreendedorismo entre os filhos de agricultores e ela se estrutura em 4 eixos de ação: educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. O relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, mencionou que há grande preconceito quanto ao jovem que decide ficar no campo.
O Brasil mudou. Então, hoje, um jovem querer trabalhar, ficar na zona rural, recebendo educação, formação empreendedora, para poder enxergar a sua terra, a terra dos seus pais, como uma empresa, não é um lugar de se produzir, de se vender ou de se agregar valor à produção, é alguma coisa real.
Estão previstos cursos técnicos e profissionais complementares às atividades rurais, como operação e manutenção de máquinas e equipamentos agropecuários, uso da informática e noções sobre funcionamento do mercado. A proposta sugere a criação do Comitê de Formação Empreendedora do Jovem do Campo, com a participação de órgãos públicos e de entidades como o SEBRAE.
Os debates sobre a reforma tributária no Senado começaram hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores ouviram de representantes da indústria, do comércio, agronegócio, dos serviços e das cooperativas elogios e preocupações ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
O setor de comércio e serviços pediu abatimento para o cálculo do imposto sobre bens e serviços às empresas que empregam acima da média. Já o agronegócio pediu a revogação de artigo da Constituição que possibilita que estados instituam contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados. A indústria, por meio do representante da sua Confederação Nacional, Mário Teles, disse que o desenho do imposto que vai substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS é bom.
O que veio da Câmara, o IVA, resolve uma das grandes distorções da economia do sistema tributário brasileiro, que prejudica a economia brasileira como um todo, que é a chamada cumulatividade.
O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, ressaltou que o trabalho dos senadores será medir o impacto real das medidas e garantir que não haverá aumento de impostos.
Nós temos aqui que ter uma preocupação, não é com prazo, não é com tempo, é em fazer uma reforma tributária para facilitar a vida de quem produz.
A Organização das Cooperativas Brasileiras, ao pedir tratamento tributário adequado na reforma, reforçou as características únicas do cooperativismo, com os recursos pertencendo aos cooperados, sem objetivo de lucro.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o fotógrafo Adriano Machado negou proximidade com os invasores do Palácio do Planalto. Já o presidente do colegiado descartou a investigação pela CPMI de um suposto esquema de venda de presentes por assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
A relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deve pedir a convocação dos envolvidos na suposta venda de presentes e joias do ex-presidente Bolsonaro, entre eles o general Mauro César, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e o tenente Osmar Crivellati. Ela argumenta que esse dinheiro pode ter financiado os ataques do 8 de janeiro.
A questão do escândalo da Joias tem um âmbito da corrupção, que alguém possa dizer que não é um objeto da CPMI, mas é objeto da CPMI entender qual tipo de dinheiro fez o investimento nos atos antidemocráticos.
Mas o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, descartou incluir o suposto esquema das Joias nas investigações do 8 de janeiro.
Só mesmo quem quer que essa CPMI termine em pizza é que pode estar querendo ampliar isso para a questão de Joias, daqui a pouco outro assunto qualquer. Isso nós não podemos permitir. Vamos focar na questão do 8 de janeiro.
Em depoimento à CPMI, o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, negou proximidade com os invasores do Palácio do Planalto, ao afirmar que foi inclusive ameaçado, caso não apagasse as fotos feitas. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, no entanto, o destaque do depoimento foi a declaração do fotógrafo de ter visto homens da Força Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça.
A Comissão de Educação aprovou a inclusão de pesquisadores bolsistas na Previdência Social. A medida busca proteger e estimular pesquisadores que se dedicam por anos em pesquisas científicas. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou um projeto que inclui bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado na Seguridade Social. A proposta estabelece uma alíquota diferenciada de 5% de contribuição para estimular o ingresso dos estudantes na Previdência. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto assegura direitos individuais dos estudantes.
Na maioria dos casos, a pessoa que se dedica à pesquisa não tem condições de se manter em outro emprego formal que assegure esses direitos. Desse modo, garantir direitos trabalhistas e previdenciários a esses indivíduos é crucial para assegurar que eles possam viver com dignidade, além de atrair pessoas altamente qualificadas para os campos científicos e acadêmicos.
A proposta será analisada agora pela CAI, em decisão terminativa.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, se solidarizou com os familiares de mais 3 mulheres vítimas de feminicídio recentemente. As mato-grossenses Cristiane Castrilon e Emily Bispo, além da policial civil do Distrito Federal, Valéria da Silva Barbosa. Ela defendeu penas mais rigorosas para quem pratica o feminicídio. Atualmente, a lei estabelece pena de 12 a 30 anos de prisão para os condenados por esse crime. Um projeto em análise no Congresso Nacional prevê o aumento do tempo mínimo de 12 para 15 anos. Na opinião da senadora, o aumento da pena mínima ainda não é o bastante. Ela afirma que é preciso adequar a lei penal para que a pena máxima em casos de feminicídio passe a ser de 40 anos, conforme permissão prevista no chamado pacote anticrime em vigor desde 2019.
Não tratem feminicídio e violência doméstica como pauta feminina. Os senhores têm filhas, têm netas, têm sobrinhas. Pensem nelas, senhores. Elas crescem hoje em um país que um feminicídio acontece a cada 6 horas.
O Senado homenageou hoje, em sessão especial, a Marcha das Margaridas, movimento que deve reunir mais de 100 mil mulheres em Brasília a partir de amanhã. O evento deste ano marca os 40 anos do assassinato da sindicalista Margarida Alves. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Marcha das Margaridas ocorre em Brasília a cada 4 anos e reúne mulheres do campo de todo o país. Neste ano, são esperadas mais de 100 mil mulheres na capital do país. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e coordenador geral da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes, lembrou que há 40 anos aconteceu o assassinato de Margarida Alves, que dá nome ao evento.
Estamos aqui construindo ação histórica guiada pelos princípios de um feminismo anticapitalista, antirracista e antipatriarcal.
O senador Beto Faro, do PT do Pará, que solicitou a sessão, também destacou a trajetória de Margarida Alves.
Margarida vivenciou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do campo e, quando adulta, mergulhou na luta pelos direitos dos camponeses. Margarida foi assassinada a mando de fazendeiros na sua própria casa, na frente do marido e dos filhos.
E o plenário aprovou na tarde de hoje a inclusão do nome de Margarida Alves no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A obra registra personalidades que tiveram papel fundamental na defesa ou na construção do país. O nome de Margarida Alves se juntará a outros que já constam no Livro de Aço, obra que fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Entre os heróis e heroínas brasileiros estão nomes como Tiradentes, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Chico Xavier e Santos Dumont. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Na CPMI, fotógrafo diz que apenas exerceu sua profissão ao registrar a invasão do Planalto.
Debatedores afirmam que FIES é essencial para ampliar o ensino superior no Brasil.
Parlamentares criticam ativismo judicial em ação relacionada ao aborto.
Boa noite. A Câmara realizou o seminário para debater o ativismo judicial no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, em análise no Supremo Tribunal Federal e que pretende descriminalizar o aborto voluntário até o terceiro mês de gestação.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, explica que o evento promovido pela Frente Parlamentar contra o Aborto e em Defesa da Vida debateu os retrocessos que a descriminalização do aborto pode trazer à sociedade brasileira.
Professor Paulo Fernando se diz assombrado com a quantidade de vezes que o Poder Judiciário tem legislado no lugar do Congresso Nacional. Ele defende que a lei seja atualizada para prever crime de responsabilidade quando o Judiciário invadir as competências de outro poder.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, reitera que a ADPF 442, apresentada pelo PSOL em 2017, prevê a descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. A deputada acusa a Suprema Corte de apoiar o avanço do movimento abortista no Brasil.
Para Bia Kicis, ao tratar do tema aborto, o STF invade as prerrogativas do Congresso Nacional, que tem a legitimidade de legislar sobre o assunto. Ela critica o que chama de interferência da Suprema Corte e se posiciona em defesa da vida e da Constituição.
Educação. Carol D'Artora, do PT do Paraná, comemora a aprovação do projeto de lei que reformula a política de cotas nas universidades federais.
Para Carol D'Artora, a continuidade da ação afirmativa garante oportunidades iguais no acesso às instituições de ensino superior e técnico para pessoas negras, reparando desigualdades históricas.
Já a General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, entende que o sistema de cotas pode comprometer a qualidade da formação dos futuros profissionais. Para o deputado, é um risco colocar outros critérios à frente do mérito.
General Girão assinala que é mais eficaz melhorar a educação pública do que abrir precedentes de acesso facilitado ao ensino superior. Ele acrescenta que o problema não é a pouca oferta de curso superior, mas a baixa qualidade dos cursos oferecidos.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, aproveita a passagem do Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, para ressaltar o trabalho da bancada da educação na luta pela qualidade da escola pública e pela inclusão.
Segundo Tabata Amaral, entre os temas cruciais tratados pela bancada estão educação indígena, formação docente e inclusão de autistas nas salas de aula. Para a deputada, a educação deve ser uma prioridade constante e não apenas em datas especiais.
Paulão, do PT, se solidariza com os profissionais da educação que exigem o pagamento do piso salarial da categoria. Ele também pede ao governo de Alagoas que negocie os reajustes exigidos pelos trabalhadores do setor no estado.
Paulão acredita que é possível equacionar a questão, até porque, segundo o parlamentar, outros setores do funcionalismo público tiveram reajustes significativos nos últimos meses.
Em audiência pública na Câmara, debatedores afirmaram que o financiamento estudantil é fundamental para ampliar o ensino superior no Brasil.
A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Palestrantes de audiência pública na Câmara dos Deputados sustentam que sem programa de financiamento estudantil sustentável, o Brasil não vai atingir a meta de ter 33% dos jovens matriculados no ensino superior. O objetivo está previsto no Plano Nacional de Educação já para o ano que vem. No entanto, hoje, menos de 18% da população entre 18 e 24 anos frequentam algum curso superior, conforme ressaltou a presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo, Lúcia Maria Teixeira. Segundo a especialista, 4,5 milhões de jovens poderiam demandar bolsa de estudos do governo por pertencerem a famílias de baixa renda, mas hoje não contam com essa possibilidade.
Essa ausência dessas políticas públicas tem provocado um recuo nessa taxa de escolarização e nos distanciado ainda mais na nossa meta. A realidade da população brasileira demonstra que não haverá desenvolvimento do ensino superior sem essa política pública que dê acesso aos mais carentes.
A audiência pública da Comissão de Educação discutiu proposta do deputado Átila Lira, do PP do Piauí, que reformula o FIES, Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O debate ocorreu a pedido do próprio parlamentar. Pela proposta, estudantes com renda de até um salário mínimo e meio por mês teriam direito à bolsa integral. Alunos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos pagariam somente 50% do valor financiado. Segundo Átila Lira, no governo da presidente Dilma Rousseff, o FIES chegou a atender 700 mil alunos em um ano. Mas, com as modificações que sofreu em 2017 no governo de Michel Temer, o financiamento estudantil ficou mais caro e o número de beneficiários caiu até chegar a menos de 36 mil matrículas atualmente, disse ainda o deputado.
Eu acho que o FIES de hoje ele só está sendo bom para o banco que administra, porque o aluno ele não está concluindo, ele está ficando inadimplente, porque ele não tem condição de pagar, não é um financiamento social. As instituições não estão conseguindo ter sustentabilidade financeira, porque o fundo garantidor em nenhum lugar no mundo, nem qualquer financiamento do mundo, não existe um fundo garantidor que chega a 60% do que arrecada, e o governo não está tendo resolutividade no programa.
O coordenador-geral de financiamento estudantil do Fundo Nacional de Educação, Rafael Tavares, explicou que atualmente o pagamento do financiamento não está condicionado a um percentual mínimo da renda do beneficiário. Com isso, pode atingir até mais da metade do que o estudante recebe depois de formado. Rafael Tavares adiantou que o comitê gestor do FIES estuda limitar a cobrança a, no máximo, 13% da renda do participante. Quanto ao projeto de Átila Lira, o representante do FNDE afirmou que não há previsão de recursos no governo federal para arcar com os custos da medida. Segundo cálculos do próprio deputado, a subvenção das bolsas de estudo custaria em torno de R$7 bilhões ao executivo. Para Átila Lira, no entanto, o impacto social compensaria o investimento.
Socialmente, eu acho que é um investimento altíssimo, um investimento muito positivo para que a gente possa fazer com que o Brasil melhore seus índices educacionais, pelo menos próximo dos nossos países vizinhos, que chegam a nível de 30%, 40%, 50% de jovens no ensino superior, o que hoje a gente não chega a 20%.
De acordo com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Celso Nisquet, que, apesar de o valor total parecer elevado, o governo gasta bem menos com subsídio a um aluno da rede privada que com aquele matriculado no ensino superior público. Nisquet afirma que um jovem com bolsa integral do ProUni, programa do governo federal, custa o equivalente a 16% do valor investido em um estudante da universidade pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, propõe que o governo federal amplie a divulgação sobre o cordão do girassol, símbolo que identifica pessoas com deficiências ocultas, como autismo, transtorno de ansiedade, hiperatividade e déficit de atenção.
Dr. Zacarias Calil observa que o cordão de girassol representa solidariedade, compreensão e autonomia para aqueles que enfrentam desafios invisíveis e simboliza o potencial transformador da sociedade ao criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, ressalta os casos de morte de crianças por falta de atendimento médico nas periferias da capital paulista.
Delegado Palumbo apela ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para que visite as unidades de saúde da cidade e conheça a realidade da saúde local.
Economia.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, parabeniza a gestão do Ministério de Minas e Energia por incluir a usina nuclear de Angra 3 no programa de aceleração do crescimento. Ele ressalta a importância estratégica da usina para o plano energético e para o sistema elétrico.
Júlio Lopes também registra o potencial da usina nuclear Angra 3 para a geração de empregos e de receita tributária. O deputado ainda frisa a relevância do desenvolvimento de tecnologias nucleares para o Brasil e cita a possibilidade de exportação de urânio enriquecido.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a relevância da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, enfatizando o papel dos pequenos empreendedores na geração de emprego e na composição do Produto Interno Bruto.
Helder Salomão elogia as medidas econômicas implementadas pelo governo Lula e afirma que é preciso reduzir as altas taxas de juros praticadas pelo Banco Central. O deputado espera que o país siga na retomada do desenvolvimento econômico.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação do projeto que classifica o vinho como alimento natural. O congressista sustenta que é crucial proteger produtos saudáveis da sobrecarga tributária, mesmo diante de reformas fiscais.
Pompeu de Matos também apoia a proposta que desonera a folha de pagamento em 17 setores da economia, incluindo calçados, comunicação e construção civil. Ele acredita que a medida vai impulsionar o emprego, a renda e o crescimento econômico.
Agricultura.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, expressa seu apoio e solidariedade ao agronegócio brasileiro. O congressista lembra que o setor representa quase 30% do PIB nacional e um quinto da mão de obra do país.
Márcio Correia acusa o governo Lula de perseguir o agronegócio devido a divergências político-ideológicas que, na visão do deputado, revelam preconceito. Ele também elogia o governo de Goiás pelas ações de proteção à propriedade privada e de combate às invasões no campo.
Desenvolvimento regional.
Luciano Azevedo, do PSD, anuncia a construção da maior usina de produção de etanol em larga escala do Rio Grande do Sul, que deve produzir cerca de 25% do combustível consumido no estado.
Luciano Azevedo explica que será feito um investimento de aproximadamente R$ 600 milhões para a produção de etanol na usina, que deve entrar em funcionamento a partir de 2024.
Vicentinho, do PT de São Paulo, agradece à Câmara de Vereadores e à Prefeitura de Jardim, no interior do Ceará, pela concessão do título de cidadão jardinense.
Vicentinho afirma que, de forma transparente e democrática, apoia o município de Jardim. Ele lembra que muitos jardinenses moram no estado de São Paulo e participam das decisões sobre a alocação de recursos do seu mandato.
Meio ambiente.
Doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, registra o encerramento da Cúpula da Amazônia realizada em Belém. Ela entende que o momento é histórico e representa uma oportunidade para garantir o desenvolvimento sustentável da região.
Doutora Alessandra Haber afirma que é possível unir a produção com a proteção do meio ambiente. Ela acredita que, com tecnologia, investimento e planejamento, é possível aumentar a produtividade sem destruir a natureza.
Política.
Na avaliação de Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, recentes declarações do presidente Lula revelam um descompromisso com a democracia.
De acordo com Marcel Van Hatten, o desejo do presidente Lula de que seja estabelecido um governo mundial para forçar o cumprimento de tratados internacionais sem a participação do parlamento demonstra seu menosprezo ao papel do Congresso.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica o tratamento dado por governos petistas ao Nordeste. Ele acusa o PT de enganar a população nordestina e afirma que, apesar dos diversos mandatos presidenciais do partido, a região não registrou avanços significativos.
Cabo Gilberto Silva também critica a atuação do Consórcio Nordeste formado pelos estados da região sob o argumento de promoção do desenvolvimento local. Ele sugere que o consórcio praticou atos de corrupção durante a pandemia, prejudicando a população.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, pede que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que se diz democrata e homem público que defende o diálogo, aceite o convite e compareça à Comissão de Comunicação da Câmara.
Bibo Nunes também cobra a liberação das imagens das invasões do dia 8 de janeiro para esclarecer de uma vez por todas os atos daquele dia. O deputado reitera que é a esquerda que manipula as informações, produz fake news e não sabe lidar com a verdade.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que alguns parlamentares ainda não aceitaram o resultado das urnas que elegeu Lula presidente. Para a deputada, a atitude representa um desrespeito à soberania popular e pode ser comparada à negação da ciência.
Érica Cocai afirma que, entre outras conquistas para o Brasil, o governo Lula resgatou a democracia, aumentou os investimentos em educação e recuperou o prestígio internacional.
Comissões.
Fotógrafo diz a CPMI do 8 de janeiro que apenas exerceu sua profissão ao registrar a invasão do Palácio do Planalto. O profissional foi convocado para explicar suposto envolvimento com os invasores das sedes dos três poderes. A reportagem é de Silvia Munhato.
Convocado pela CPMista do 8 de janeiro, o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado, disse aos membros da comissão que deletou algumas fotos a pedido de um dos invasores do Palácio do Planalto e até o cumprimentou após isso como maneira de continuar registrando o acontecimento sem ser agredido. Mesmo assim, Adriano relatou que foi agredido, xingado e até ameaçado com uma arma de choque em outros momentos. Os parlamentares que pediram a convocação levantaram suspeitas de que o fotógrafo estava em conluio com os vândalos, principalmente por causa das imagens em que ele aparece apagando fotos e cumprimentando o invasor. Adriano diz que apenas exerceu a sua profissão, inclusive com equipamentos de segurança, como colete à prova de balas, capacete e máscara de gás. E narrou o momento do cumprimento, que ocorreu após um grupo invadir a antessala do gabinete da presidência.
Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Eu não conheço essas pessoas. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que, se me recusasse a retribuir o cumprimento, isso poderia levar a uma situação perigosa para mim, e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão.
Logo após a fala inicial de Adriano, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPI, disse que não vê relação do fotógrafo com a investigação da comissão. Mas, para o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, o vídeo da Câmara de Segurança do Planalto mostra que o fotógrafo teria auxiliado os vândalos.
O que nós percebemos claramente é que o senhor auxiliou, influenciou, participou, inclusive dirigiu uma cena de dano a patrimônio público.
Ramagem também disse que conhece uma jornalista presa após o 8 de janeiro e estranhou o fato de Adriano não ter sido preso nem ter sido chamado para depor. Já o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, sugeriu que o fotógrafo poderia ter dado voz de prisão para os invasores e não continuar registrando tudo sem tomar alguma atitude. Adriano rebateu, dizendo que o trabalho dele é de fotojornalista. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que a narrativa contra o fotógrafo caiu por terra.
A tese de que havia infiltrados quebrando, que o fotógrafo foi lá e foi contratado por alguém de fora para mostrar que os atos violentos eram invenção da esquerda, este caiu com o senhor vindo aqui hoje.
No início da reunião, alguns membros da CPI cobraram do presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que determine a apreensão de todas as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça no 8 de janeiro, já requeridas pela comissão, mas que ainda não teriam sido entregues. Maia afirmou que está cuidando do caso, mas que não acha necessário confronto com o Ministério. Já a base do governo solicitou a investigação do caso dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que teriam sido vendidos e readquiridos de maneira ilegal. Eles pedem a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de sua esposa. Arthur Maia diz que não vê relação disso com a CPI mista e que isso teria que ser objeto de outra comissão.
Não contem comigo para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, não estou aqui para defender o governo. Eu estou aqui para cumprir um papel de esclarecer para o povo brasileiro e comandar esse trabalho para que juntos possamos esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro.
A relatora, a senadora Elisiane Gama, disse, porém, que acha que é possível discutir alguns desses fatos na linha de apuração que busca esclarecer o financiamento dos atos do 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.